Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje, com Rô Villarreal. Tudo bem?
Tudo bom.
Rô, a palavra inovação, ela está na berlinda.
Papel de parede, né?
Como é que fica isso, hein? Não está meio mal aplicado esse termo toda hora? Até o show do Roberto Carlos é emoção com inovação, porque é no mar.
É, e a gente vê, professor Marcondes, que os próprios algoritmos, né, das redes sociais, eles estimulam, porque a palavra inovação é uma palavra muito buscada. Ela vai ficando cada vez menos significativa, né? Ela tem cada vez menos valor, ela vai virando papel de parede. E os algoritmos vão estimulando o que você use, porque se você tem um texto, né, você deve saber que hoje a gente, quando faz um texto, vou dar um exemplo eu mesma. Eu sempre falava que eu ia ser mancheteira quando eu fiz jornalismo, existe uma profissão, né? Você sabe, de mancheteiro. Eu acho que eu faço bons títulos, né? Vamos dizer assim. Só que hoje eu vejo um título que eu faço quando eu escrevo pro LinkedIn, por exemplo. Eu faço um título para aquele meu texto e aí eu vou lá numa dessas ferramentas que me possibilitam criar o título que tá bombando no momento e a ferramenta vem com outro título e a palavra que vem é inovação.
Tá.
Então, assim,
você usa essas técnicas de use a palavra-chave 3 vezes, na primeira linha tem que ter não sei o quê, na quarta linha tem que repetir?
Não necessariamente. Eu acho
porque
que as técnicas...
eu acho que está tirando a
isso
liberdade.
Isso banaliza, tira a liberdade, tira a personalidade de um texto, e isso banaliza. Mas em alguns momentos, professor, a gente realmente, essas métricas existem, se existem, a gente tem que imaginar,
conhecer
e ver o que a gente pode fazer. Eu acho que as métricas estão aí para ajudar, só que inovação, infelizmente, tá jogada, e tudo é inovação.
Tudo é inovação.
Então, e é interessante, a gente, quando a gente pensa assim, ah, eu vou fazer alguma coisa inovadora, a gente de fato desenhar, colocar no papel qual é a nossa ideia, o que aquilo tem realmente de inovador. O que é inovador? É aquilo que ainda não foi feito, ou aquilo que já foi feito, mas que está sendo feito agora, que você quer fazer, de maneira diferente. Aí sim é uma inovação.
Legal você falar isso, porque, enfim, a gente trata com comunicação, com criatividade, né? É preciso sempre inovar.
Justamente.
Né? Aliás, essa manchete de uma matéria que está no portal ACI, Volkswagen lança aplicativo para comunicação com jornalistas. Então, a matéria foi clipada por Fábio Castro, que é estudante de Relações Públicas, e publicada originalmente no portal Agora Vale. Para os profissionais de imprensa, o app servirá como um centro de pesquisa e plataforma de notícias sobre a empresa Volkswagen e seus produtos. Influenciadores digitais e entusiastas da marca também poderão acessar a ferramenta, onde terão experiência interativa com a marca Volkswagen. O lançamento do app é mais uma etapa do nosso processo de digitalização da comunicação da Volkswagen Brasil, que teve início com o lançamento do site vwnews.com.br. Queremos tornar a experiência de acesso à informação mais moderna e dinâmica, explica a diretora de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa, Priscila Cortese. Rô, tendo em vista o papel do jornalista em empresa e na imprensa, como é que recebe essa notícia aqui? Será que não é um mais desemprego?
Pois é, na verdade, o jornalismo tem tomado outros caminhos, a gente sabe disso, não vai ficar ali, né, de mimimi, não vai ficar reclamando, a gente tem que se reinventar. Só que de verdade, aí eu falando muito mais numa frente que eu tô hoje de posicionamento de marca de empresas e tal, o que eu vejo nesse caso, eu pegando como exemplo da Vox, é que as empresas estão tentando se reposicionar suas marcas, e a Vox tá com um histórico aí recente de muitas modificações, e de verdade, sim, tira o espaço do jornalista, sim. Por outro lado, eu também não vejo, professor Marcondes, como que isso agrega tanto para o jornalista da ponta ou para um formador de opinião, eles falam aí, para um influencer. Quer dizer, para a marca é bom, mas eu baixei esse aplicativo, como eu te falei. Eu acho, de novo, é mais uma dessas inovações que, ao meu ver, que estou fora do jornalismo diário, mas que não inovou.
Tratando de Volkswagen, né, eu queria te ouvir sobre essa vinheta Nova Volkswagen. Quer dizer, isso aconteceu por causa dos escândalos do software que mentia sobre as emissões de gases na Europa e também nos Estados Unidos. Então, eu não sei. O que você acha disso?
Eu acho que as marcas fazem os papéis delas, porque quando uma marca fica queimada, como aconteceu com a Vox, ela vem e ela tem que fazer alguma coisa meio que para cobrir aquele escândalo, ou para, ainda que não tenha sido um escândalo, que tenha tido muita reverberação. Eu realmente, assim, eu não entendo por que a estratégia não foi justamente melhorar a questão. Assim, se eles foram acusados de emitir, né, mais dióxido de carbono e tal, por que que eles não fazem um movimento para mostrar que eles estão tentando? Eu não sei, eu tenho uma percepção que as marcas, cada vez mais, elas têm que trabalhar com a verdade, mas elas tendem a trabalhar com cortinas, com uma, elas cobrem alguns episódios.
Fazer um cortina de fumaça.
Pois é, engraçado, porque essa era uma estratégia da assessoria de imprensa muito antigamente. E a gente tá falando que a gente tá em 2019, aí assim, e ainda tem esse tipo de coisa, né? Eu, nessa minha temporada, que eu tenho ficado muito em São Paulo, eu vejo cada vez mais que nós vivemos em bolhas. E com as corporações não é diferente. O meu convite hoje é para que todas as corporações tentem trabalhar com a realidade. Ora, se eu sou acusada de uma emissão de um gás que tá prejudicando o planeta, que eu faça alguma coisa para reverter este quadro e não para reverter só a minha imagem.
Pois
tem que ser uma
via
de mão dupla.
Quando você assina nova Volkswagen, você está condenando a velha. E o meu carro eu comprei há 2 anos atrás, quer dizer.
É, ainda tem essa questão,
acho,
né? Que vai
estranho,
mexer com,
né,
o brilho de quem é cliente, né?
Eu acho. É que nem nova Sedai, né?
Mas aí, de verdade, voltando pro caso da Vox, eles vieram até com os comerciais bem interessantes. Eu vi até um agora,
sim,
pouco tempo, né?
Assina, sim.
Sim, justamente. E aí eu acho o seguinte: não tem problema nenhum você inovar, você usar o Nova, desde que, de novo, o que fez você chegar até ali pra poder mudar um posicionamento de marca, que aquilo seja, de alguma maneira, ainda que implicitamente comentado. Eu gostaria de entender o que, que tem de novo para abafar o escândalo.
Mas é. Muito bem, essa notícia se segue agora a outra, né? Uma das questões candentes no campo social é o da diversidade de gênero. A matéria tem o seguinte título: o universo do fotojornalismo ainda tem um perfil masculino. É matéria da Priscila Dourado. Quando o resultado do World Press Photo 2019 saiu, em abril, a única constante era o reconhecimento de que as fotógrafas ainda eram poucas. Não só porque essa realidade é de longe o reflexo de um cenário geral, como também pelo fato de que os dados mostram que não se trata de falta, mas da forma de repartir as oportunidades. Quantas vezes ouvimos histórias de fotógrafos sem saber, ao menos, da trajetória de uma fotógrafa? Quantas vezes você se perguntou, quem é a fotógrafa que te inspira? Então, como você fez jornalismo, deve ter tido essa cadeira, que é muito querida, de fotojornalismo. Como é que você vê essa matéria?
É, né? Ela tocou num assunto que realmente eu nunca tinha parado até ler essa matéria, nunca tinha parado para pensar nisso, porque a gente fala muito de gênero e faltam mulheres em várias profissões ou mulheres mencionadas, né? E eu mesma, como jornalista, fiz cadeira de fotojornalismo e eu não me lembro de uma fotógrafa. Agora, se você me perguntar fotógrafo, eu vou ter pelo menos uns 3, assim, que me chamam a atenção no Brasil e no mundo. Então, eu acho que ela jogou um holofote aí, sim, pro fotojornalismo, mas que a gente tem que abrir de novo e está sempre trazendo e mencionando, não só no programa, como no universo maior, essa questão de mulheres que se destacam e abrir, alertar. Adorei a pauta, porque a gente tem que alertar cada vez mais para a gente ter na nossa cultura, né, citar mulheres que se destacam em campos que a gente não necessariamente pensa.
Me fez lembrar uma passagem que eu tive pela Gama Filho, no departamento de comunicação. Nós tínhamos 10 professores de fotojornalismo, uma coisa incrível. E eram 9 homens e uma professora. De fato, confirmando essa tendência, ou essa notícia que ela disse que talvez lançando luzes, como foi o caso do Oscar, né? O Oscar também foi chamado a atenção da pouca diversidade, né? Oscar So White, no caso, né? Lá, quando se falou disso, mas isso trouxe também a questão de gênero.
No outro dia eu estava também numa palestra da diretora de RH do Bradesco, e a Glaucimar falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela usou uma frase que eu até já tinha ouvido em algum outro contexto, ela mesma disse no dia que não é uma frase dela, mas que eu acho que vale trazer para reflexão, né? É que diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar, convidar para dançar. né? E isso é uma reflexão diferente, simples, né? É diferente, né? Porque eu depois tive a oportunidade também de conversar com uma moça do LinkedIn, a conheci também lá em São Paulo, e ela tem faxina boa, uma menina super bacana, e enfim, que tava precisando angariar mais dinheiro, fazer mais resultado pra ela e tal, e ela acabou fazendo faxina, uma menina com uma outra formação, e o negócio dela tá bombando, ela tá fazendo muito sucesso, tá sendo chamada pra dar palestra, e ela me disse, ah, muitas vezes eu não tinha o dinheiro, mal tinha o dinheiro do ônibus, mas eu ganhava das empresas um curso, e as empresas faziam questão de dizer ali, não, porque nós estamos dando a bolsa pra fulana, e tal, e ela falou que na hora do almoço ela não tinha dinheiro nem pra comer na cantina daquela empresa, mas tinha que voltar pro curso, que ela não tinha computador pra fazer as tarefas pro dia seguinte do curso. Então, voltando pra essa questão do fotojornalismo, na verdade, cada vez mais, é a gente sair das nossas bolhas e a gente pensar no todo, né, a gente pensar que diversidade não é só você lembrar de uma fotógrafa, mas é você, de uma fotojornalista, é você lembrar dela e você saber que aquele trabalho é dela. Independente se ela é homem ou mulher. Exatamente. Ah, esse trabalho bacana é da fulana. Que eu acho que na arte tem um pouco mais do que em fotojornalismo, né?
E sem dúvida. Agora, sempre a gente lembra, né, que na universidade, né, há um equilíbrio bem grande. Não sei a UERJ, não tenho números exatos, mas me parece que tem mais professoras que professores. A remuneração é exatamente igual para os cargos, e dependente do sexo, e o balanço entre os sexos é absolutamente equânime. A universidade é um lugar especial.
É verdade, mas eu acho que a questão de mulher ser professora ou mulher ser secretária são profissões que a gente já vem, né, não sei, assim, minha leitura, não desmerecendo, acho fantástico, a UERJ tem esse equilíbrio sim, que no mundo tão desequilibrado tem esse equilíbrio, mas de verdade, professor e secretário, eu não sei, tem uma enfermeira, tem uma coisa, né, de lá de trás, da nossa história. Né? Agora, quando você fala realmente de uma fotojornalista, quando você fala de diversidades que vão além, de que transcendem o gênero, mas diversidade mesmo, de outras coisas, aí você começa a sair da sua bolha. E isso incomoda, né, professor Marcondes?
Mas a gente precisa dar voz, como foi o caso aqui da Priscila, que trouxe essa matéria.
Perfeito.
Bom, agradecendo a Rô, a gente vai encerrando essa edição do Transparência e Cidadania. Até o próximo programa. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação: professor Marcondes Neto e Rosângela Vila Real. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.